Olá, tudo bem com você? Começando aqui o nosso Hope Hour. Como toda semana, a gente tem mais um episódio que vai fazer muito bem para você. Já tô sendo até implícito no que tá acontecendo aqui hoje. Mas vai fazer bem não só espiritualmente, mas tenho certeza que também pro seu corpo. A gente sempre fala que aqui no Hope Hour a gente tem uma caminhada, a gente tem uma conversa que contribui para sua caminhada cristã. E hoje não vai ser diferente. Deixa eu mostrar aqui os convidados, que todos estão aqui hoje pela primeira vez.
Verdade.
Até o meu co-host aqui, Raul, seja bem-vindo.
Obrigado, Wagner. Muito prazer estar aqui com você. Você é muito especial para mim, né, na minha vida. E você que tem um papel importante aí em algumas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. Então, é um prazer estar aqui do seu lado.
Ó, você, de repente, conhece o Raul porque ele tem um trabalho de influência nas redes sociais, né? Então você já deve ter visto o Raul por aí, falando sobre saúde, falando sobre alimentação saudável principalmente, mas também sobre exercício físico. Raul ajuda as pessoas a perderem peso com saúde,
verdade.
Faz um trabalho super consistente nas redes sociais. E o Raul é um dos apresentadores do programa Vida e Saúde na Rádio Novo Tempo.
É isso aí.
Aí é disso que ele tá falando.
É verdade, verdade, Wagner. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável,
olha que
de forma
legal.
Definitiva. Se você aí que está ouvindo tiver interesse em alcançar esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão, Wagner, ela é gratuita, a gente conversa com a pessoa, entende os objetivos, entende as dificuldades, e aí sim a gente apresenta os melhores planos para ela e ela decide se quer continuar, iniciar essa jornada com a gente ou não.
Que legal. É muito sofrido? Eu já estou me interessando.
Não. Ó, não precisa contar calorias, não precisa se matar em academia e muito menos passar fome.
E já conquistou, hein? Já conquistou. Então, leis do emagrecimento.
Isso, .com.br.
Muito legal. E o Raul hoje vai me ajudar aqui nessa entrevista com os nossos convidados do canal VegTube.
Prazer.
Muito
obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
A gente é que agradece. A Ive e o Michel.
É um prazer estar aqui. Wagner, Raul, conversando sobre veganismo, sobre saúde e todos esses assuntos relacionados.
Ó, não vamos mentir. Quando a palavra é veganismo, tem umas sirenes que soam assim, né? é de todos os lados. E a gente acha que ao longo do episódio aqui a gente vai falar até alguns porquês que isso acontece, né? Mas vocês que lidam com isso, né, com esse conteúdo o tempo todo, inclusive Raul também, né, que
Sim.
trata sobre essa questão de alimentação e tudo mais, acho que a gente mexe numa coisinha muito complexa do ser humano, né? Acho que por isso que acende assim uma discussão muito ferrenha, inclusive. Mas eu queria começar com vocês, de repente, explicando pra gente o que é veganismo de fato e quais são as principais dúvidas, me faltou a palavra, mitos, acho que isso, mitos, tabus. Eu tô muito americano, veio uma palavra misunderstanding sobre isso, olha como eu tô, acho que é porque o Raul tá aqui, vive nos Estados Unidos, ele me contaminou com isso. Mas realmente acho que tem muitos mitos, muitos tabus com relação ao veganismo e de repente a gente explicando o que é, a gente já vai quebrando um pouco disso pra gente conversar tranquilamente aqui nesse episódio sobre esse assunto.
Eu acho que a gente tem que começar falando o que é veganismo.
Isso, o que é?
A definição de veganismo é, na medida.
Rapidinho, o que é veganismo para você?
Eu acho que a gente tá muito contaminado. Eu já vou falar bonito aqui.
Já vai falar bonito, porque a gente já conversou um pouco antes.
Exatamente.
Mas, normalmente, antes dela dar definição, eu queria falar o que as pessoas acham
isso.
que é veganismo.
Sim.
As pessoas acham que veganismo é algo espiritual, ou que é algo radical, ou que é algo, sei lá, de algum extremismo. Mas veganismo não é isso. E a Ive vai dar uma definição que foi definida lá em 1950, 1940, não tenho a data específica, lá na Inglaterra, por algumas pessoas que pensaram sobre esse tema.
Então, a definição da Vegan Society é que o veganismo é você retirar qualquer uso de animal da sua vida. na medida do possível e do praticável. Então, tirar ele da sua alimentação, tirar ele das suas roupas, tirar ele dos seus sapatos, dos produtos de higiene que você usa. Tentar, na medida do possível e praticável, não usar nada que venha de um animal.
Então, eu era um desses, Wagner, que tinha essa dúvida, tá?
Uhum.
Até um pouco antes do episódio aqui, eu era um dos que pensava, então, que veganismo, além de fazer tudo isso que você mencionou, tinha ligação com alguma filosofia espiritualista, especificamente, né? Então, por exemplo, se eu sou cristão, como é que eu vou ser vegano? É. Então, tinha esse mito aí na minha cabeça. Então, você está falando que isso não tem nada a ver, por exemplo.
Não tem nada a ver. Porque, ó, existem veganos ateus, existem veganos adventistas, existem veganos...
assembleanos,
católicos.
Ah. Católico.
Exato. Existe de todas as religiões.
E
então,
não tá ligado
o veganismo
à minha ideologia,
não é uma seita.
Também.
É.
Ah.
É só excluir, na medida do possível e do praticável, tudo que é de origem animal.
Assim, então, de forma prática, é você entender que não faz sentido você pegar um animal e explorá-lo para o seu próprio benefício, sendo que não precisa.
Mas
então,
aí...
por exemplo, eu vou explorar um animal para alimentação, se eu posso comer, por exemplo, uma gordura melhor? Eu vou usar uma gordura animal? Não vou, eu tenho uma alternativa vegetal. Eu vou explorar um animal para me vestir, se eu posso usar um sapato que é sintético ou de, por exemplo, hoje já tem couros orgânicos, né? Feito de plantas, por exemplo. Ou vou usar uma roupa de seda, para que eu vou deixar todos... Então, eu vou... Agora, por exemplo, uma vacina. A vacina, ela precisa ser testada em animais.
Uhum.
Ah, então eu vou tomar a vacina, porque eu não vou colocar as outras pessoas em risco. Vou colocar a sociedade em risco.
E a sua vida em risco.
A minha vida em risco, né? A gente tem que dar valor à nossa própria vida também. E não vou tomar uma vacina, não vou tomar um remédio.
Então... Só aí você já entrou em 50 polêmicas.
Exatamente. Por isso que é na medida do possível e praticável. Para mim, essa definição
é muito boa. Muito boa. Assim, ó, você que tá aí, já tá tendo comichão, assistindo esse vídeo, não para. Raul e eu, nós vamos fazer todas as perguntas que estão aí na sua cabeça. É que a gente não tem como fazer todas elas de uma vez.
Aí.
Mas com calma a gente chega lá. Temos um Hope Hour inteiro pra ir tirando essas dúvidas.
E a gente já começa, então, o episódio entendendo que a gente pode falar que a gente é vegano se a gente pratica isso. Que não é errado eu sendo um cristão, ou eu sendo de outra religião, ou sendo ateu... eu falar que eu sou vegano.
Porque eu acho...
não tá ligado à ideologia nem à religião.
Isso
correto?
Exatamente.
Isso que o Raul falou é muito importante. Eu acho que é assim, para começo de conversa mesmo. Então, como vocês já explicaram, não tem uma filosofia religiosa, espiritual, por trás disso.
Não.
Agora, um outro ponto, que também é motivo de muita confusão, porque... talvez isso seja verdade para muitos veganos, porque é que tá. Como não é uma questão religiosa, cada um também vai aplicar o que acredita dentro dessa filosofia do veganismo, né? Então, para algumas pessoas, isso que eu vou dizer pode ser uma verdade, mas não quer dizer que existe lá um líder vegano e ele vai dizer, agora então, veganos, é isso que a gente pensa. Não existe isso,
não
existe, né? Porque algumas pessoas... dizem o seguinte, não, olha, vegano é muito complexo. A gente não tem como ser cristão e vegano ao mesmo tempo. Por quê? Porque o veganismo coloca o animal em pé de igualdade com o ser humano. E aí?
Isso é um mito ou é verdade?
Muitos veganos acreditam... Em que sentido em pé de igualdade? Por exemplo...
Que a vida...
Em certo ponto eu até concordo. Por exemplo... Eu não vou maltratar um cachorro, vou bater num cachorro, só porque ele é um cachorro.
Claro.
Obviamente.
Obviamente.
Mas não é tão óbvio assim para alguns,
então,
infelizmente.
Eu não vou bater numa pessoa também. Eu não vou bater no meu filho, não vou bater num cachorro. Tem gente que acha que criança vale menos do que um adulto.
Uhum.
Não tem gente que bate na criança, ah, criança, cala a boca, sai daqui. Ou, ah não, criança não pode conversar na mesa dos adultos.
Sim.
Então é nesse sentido que eu acho que existe uma igualdade. Todos os animais merecem respeito igual um ser humano. Agora, não existe igualdade, por exemplo, na questão de salvação. Deus nos fez único. Isso é uma coisa.
Uhum.
A imagem é a semelhança dele. Então, nesse sentido, nós somos únicos. Mas no sentido de respeito, de bem tratar, de cuidar, de valorizar a vida, porque o animal, ele sente. Ele sente a dor igual a gente sente.
Uhum.
Então, a vaca, quando ela tem um filho, ela ama aquele filho igual uma mãe ama o próprio filho.
Uhum.
Não sei se vocês já viram.
O leite é produzido exatamente porque os hormônios da vaca geram aquilo igual a mãe.
Por causa do bezerro.
Igual
então, não sei se
aí estimula e sai aquele leite.
Não sei se vocês já viram um vídeo do Ratinho, o Ratinho da televisão, do SBT, que ele tinha uma fazenda de vacas e ele foi na vacas leiteiras. E ele foi bem na época que estava no período de aparte. Ele aguentou ficar um dia, porque ele ouvia as vacas e os bezerros chorando. Ele falou assim, vende tudo. Depois vocês podem procurar na internet esse... Porque ele não aguentou ver o sofrimento da mãe vaca em relação ao filho. Então, os animais, eles sentem dor, eles sentem tristeza, eles sentem alegria. Assim como o nosso cachorro que a gente tem em casa, que a gente trata com carinho, muita gente trata igual filho, o cachorro, os outros animais que são considerados de consumo, eles também sentem. Então, nesse sentido, existe, existe essa igualdade. Agora, na questão de valorização, nós somos únicos, né? Nós somos feitos à imagem do Criador. Então, nessa parte, sim, existe a diferença.
Eu acho que no relato bíblico, né, fala que a gente foi colocado na terra para dominar sobre os animais e para também sermos gerentes, né, da terra. Mas esse de domínio não quer dizer que, né, de você explorar. Pelo contrário, é o cuidado.
Né? É cuidar o amor, dos animais, né?
Assim como o pai cuida de um filho, né? Ele tem um domínio sobre o filho, mas não vai bater no filho, ele não vai...
Mas assim, biblicamente, o homem é um ser espiritual.
Isso.
Né? E o animal não. Correto? Estou correto isso. Em dizer isso biblicamente?
Uhum. Claro.
Legal. Por isso acho que biblicamente o homem está acima, vai, do animal. Assim, não impede igualdade. Não sei agora... Podemos... Outra polêmica, né, Vale?
Muitas hoje. Hoje é dia.
O marido em relação à esposa.
Não vamos entrar nessa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Não.
O homem vai dominar a esposa.
Não. Não, mas eu tô dizendo assim. Biblicamente, o homem está acima dos animais, mas não para explorá-los, e sim para cuidá-los. Porque nós somos seres espirituais e o animal não. Mas pode ser que a maioria dos veganos... pensem que o homem e o animal, e é isso, o mito ou verdade, tá? O homem e o animal são seres espirituais, estão em pé de igualdade nesse sentido. Então.
É isso que é aí que eu disse, no assim, sentido tem... de que cada um tem uma filosofia,
isso,
né?
Isso daí seria uma filosofia em aberto. Mas, por exemplo, eu vejo muita gente que não é vegana, que come carne, que trata o cachorro, às vezes, melhor que o filho. O cachorro, aquele cachorro que ele comprou, que ele pagou, sei lá, 5 mil reais de raça, e ele trata como se... Então... talvez isso não seja uma questão dos veganos, talvez isso seja uma questão
particular
de que cada um. Quem tem...
Eu achei muito interessante o exemplo que você falou sobre vacinas, por exemplo, porque existe o processo do animal dentro dessa construção, mas você falou, olha, né, eu vou prezar pela minha vida, vou prezar pela vida do próximo, então eu vou... usar a vacina, mesmo que aconteça esse processo do animal envolvido nessa cadeia total de produção de uma vacina. Se ninguém vai fazer o seguinte, tá, a gente precisa testar a vacina, então nós vamos pegar um monte de seres humanos contra a vontade deles, nós vamos colocar numa jaula, nós vamos fazer testes. Ninguém vai aceitar essa situação, mas é o que acontece com os animais, né? Então, acho que nesse sentido de que não vamos considerar essa fala como sendo algo de conhecimento do veganismo, de que o homem está no mesmo patamar dos animais, né?
E assim, tudo aconteceu... A gente tem um contexto histórico, né? Então, historicamente, a gente explora... A humanidade explora os animais. Explora no sentido negativo mesmo. Então, a gente come os animais, mata os animais, usa ele para teste. E hoje a gente foi percebendo que não é necessário. Então hoje, por exemplo, para cosméticos, já não se faz mais sentido você explorar animais para fazer testes de cosméticos.
Sim.
Hoje tem alternativas muito melhores que não exigem exploração.
Para roupa? Para roupa, assim, poxa, você tem casacos maravilhosos que não são de pele de animal. Por que você precisa escolher o de pele de animal, né? Inclusive, assim, empresas que têm feito casacos e tal com pele de animal estão sendo... mal vistas.
Canceladas.
Canceladas em muitos momentos, porque muitas pessoas que não são veganas falam, não, eu não vou usar isso.
Vou matar
gente,
coelho.
Vou matar o coelho, vou matar o gato, né? Esses dias eu vi pele de gato, acho que foi na Austrália, sei lá, que faziam casacos de pele de gato. Meu, você tem na sua casa um gato, você
imagina
quantos vai usar.
Gatos, né, vai precisar.
Imagina fazer um casaco.
Coelho, né? Coitadinho, coelho é tão fofinho.
É
aqui... Teve esses dias a Brooksfield, não sei se eu podia falar a marca, mas já falei com a coisa, coloca um pi. Mas lançou ali na Oscar Freire, colocou um casaco de pele de coelho
na vitrine.
Até alguns amigos foram lá, tal, fazer protesto. A gente tem amigo de todo tipo de vegano, né? E até os mais ativistas. Porque assim, não faz sentido você matar, sei lá, quantos coelhos, uns 10, 15, 20 coelhos, para fazer uma roupa de luxo. Então, isso não faz sentido nem se você não for vegano. Se você for parar para pensar, é algo que não faz sentido. Né?
Tá, vamos eliminar todas as polêmicas agora para não sobrar nada e a gente ir depois com mais tranquilidade.
Tá bom.
Eu tenho uma polêmica, mas vou... Assim, ó, a polêmica que eu vou trazer, assim, você que tá na dúvida, eu vou falar sobre o negócio bíblico, sim, de que personagens bíblicos comeram carne e por que que aí estão falando que não pode comer carne, nós vamos falar isso.
Legal.
Mas antes dessa polêmica, uma outra. Você falou assim, não, pra que que eu vou comer carne se hoje existe uma opção de realmente substituição? Tem as castanhas, hoje nós estamos muito vegano aqui, só castanha no Hope Hour, tô adorando. Mas muita gente diz o seguinte, que não, que a coisa não é bem assim não. Que realmente, para eu conseguir construir uma massa muscular, eu preciso de proteína animal, que vai faltar um monte de nutrientes se eu só consumir produtos vegetais. A gente precisava ter um nutricionista hoje aqui, mas o Raul é...
Não, gente, eu não falei que a castanha substitui a carne, substitui a gordura, é diferente. Mas a Ivy vai falar melhor.
Mas existem substitutos vegetais.
Existe, mas não são as castanhas. Não, gente. Castanha é com gordura, tá?
Mas a gente encontra proteína vegetal em todos os feijões. Então, todas as leguminosas são proteínas vegetais. E elas, combinadas com o cereal, dão a quantidade de proteína que a gente precisa. Aí você vai calcular o volume que você vai comer e aquilo você vai conseguir fazer uma equivalência, sabe?
Uhum.
Realmente, assim, a carne ela é completamente...
Dispensável
em relação à proteína. Pode falar.
Eu acho que, desculpa, Ivy, mas assim, uma coisa, a gente confunde alimentos com proteína. Então, por exemplo, um pedaço de bife, ele não é proteína. Muita gente chama um peito de galinha de proteína ou um bife de proteína. Isso não é proteína. Isso é um animal que tem proteína e tem gordura. Os alimentos vegetais, eles são mais completos. Eles têm normalmente,
na verdade,
tem
eles
proteína.
Têm aminoácidos que vão formar a proteína no seu organismo.
Isso.
Né? Então, a carne, ela tem os aminoácidos, ela tem todos os aminoácidos. Aí que falam, um dos mitos, né, que assim, ai, mas o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, não tem todos os aminoácidos nas quantidades que precisa. Só que ela tem praticamente todos, e aí aquele que falta um pouquinho na lentilha ou no grão de bico, você encontra em abundância num cereal. Na aveia, no arroz, no milho.
Exato. E lembrando...
Desculpa, mas assim, então, só para terminar o raciocínio, todos os alimentos vegetais, eles contêm carboidrato, gordura, os lipídios e as proteínas. E quando você faz uma alimentação equilibrada, que não é difícil, que é exatamente o que a Ivy falou, você vai comer um quarto do seu prato de leguminosas, que são os feijões, grãos de bico, soja, o outro quarto você vai comer de... Cereais ou batatas, tubérculos, e a metade de vegetais. Você vai estar comendo de forma completa, suficiente para você construir seus músculos, para você construir o que você precisar. Assim, eu tenho um amigo que acabou de ganhar o Procard, para quem está no mundo fisiculturismo, sabe bem como é difícil. Ele virou fisiculturista profissional. Na categoria Open, que é aquela categoria que são os mais largões. Então, ele deve ter, sei lá, 140 quilos.
Uau.
Ele é enorme.
Ele andava com a gente, assim, assustava. O braço dele era quase o meu quadril. Assim, sabe?
Ele é enorme e ele é vegano. Então, ele construiu os músculos. Eu tenho uma outra menina que foi lá gravar com a gente também, a Evelyn, que ela é uma vegana natural e ela começou a treinar como vegana. E ela já ganhou diversos títulos de fisiculturismo biquíni. Então, assim, eu tô dando exemplo de pessoas que se dedicam ao esporte, que construíram músculo. Mas eu, por exemplo, eu ganhei 10 quilos de massa magra em 2 anos. Eu era um palito barrigudo. E daí eu comecei a treinar, emagreci, corrida, e depois quando eu comecei a treinar musculação, treinar crossfit, eu ganhei massa muscular. E assim, de forma amadora, né? Então, mesmo de forma amadora e não profissional, ou profissional, você pode construir seus músculos, pode ter uma alimentação completa comendo plantas.
Fala aí, Raul.
Só para completar aqui, o animal que tem os aminoácidos na carne, né? Ele só tem porque ele comeu planta.
Comeu os vegetais, isso mesmo, perfeito.
Entendeu? Então a gente tá comendo uma... Quando a gente come uma carne...
De segunda mão.
Segunda mão, é um aminoácido de segunda mão.
Uhum.
Então ele só tem... O gorila, que é um cara mais musculoso que o gorila, ele só come mato. Né? O rinoceronte, só mato. E vários outros herbívoros aí que a gente pode falar que tem muita massa muscular, ele come capim, basicamente. Então ele... os animais que têm proteína, né? Só tem porque já comeu o vegetal. Então, por que não comer o vegetal direto? Que é uma fonte muito mais pura e muito mais confiável. E agora, entrando na Bíblia um pouco. Quando a gente vai para o relato bíblico, lá em Gênesis 1:29, Deus criou o homem vegano, sem produtos animais.
Com certeza.
Então, poxa, Deus errou? Rapaz, errei, né? Não, ele criou o homem para comer produtos da terra, né? Vegetal, integral e natural. E não refinado, industrializado e animal.
E, desculpa, eu queria até entrar em outra polêmica, que muita gente fala assim, ah, mas tá bom, já que você trouxe a Bíblia, né? Ah, já que você é vegano, mas e se você tivesse uma galinha na sua casa, você comeria os ovos dela? E é uma polêmica que você não tem. Ou se você estivesse numa ilha deserta e encontrasse o boi, você ia comer a carne do boi? Sei lá, eu não tô numa ilha deserta, eu não tenho uma galinha em casa. Então, são polêmicas que as pessoas trazem que não fazem sentido.
A situação que você vive hoje é uma indústria.
É uma indústria
que tá ali produzindo milhares e milhares
de forma
ovos.
Cruel. A forma é muito cruel, a forma que produz esses animais. Então, não faz sentido hoje eu comer. Se eu tivesse uma galinha, hoje eu não comeria, porque para mim o ovo não é mais um alimento. Mas, sei lá, se eu estivesse passando fome, talvez... Eu comeria, ou eu não julgaria uma pessoa que come o ovo que ele tá lá na... Não, o veganismo, né, ele vai olhar para essa produção de alimentos e de alimentos não, né, de produtos animais que são utilizados como alimentos de forma sistêmica, de forma industrial e de forma cruel.
Não, e mais uma vez vamos trazer aí esse conceito que a Ive colocou que eu acho que é perfeito. E esse conceito, só repetindo, é da Associação de Veganismo... Que é uma associação mundial, né? Reflete para o mundo todo.
Eles que cunharam o termo, eles que inventaram. Assim, não existe, tipo, o dono do veganismo, o presidente do veganismo.
Uhum.
No Brasil, a gente tem a SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Eles nem chamam vegano, né? Eles chamam vegetariana. Lá tem um presidente, mas eles não representam todos os veganos. Tanto é que tem vegano que não gosta deles.
Claro.
Eu, por exemplo, gosto muito do trabalho que eles fazem. Eu acho o trabalho incrível, mas tem vegano que não vai gostar.
Uhum.
Então, cada vegano... Tem a sua visão, né? Seu livre-arbítrio de poder enxergar. É como dizemos no cristianismo. Tem cristão de todo tipo. Que
radical.
Radical, que entende a Bíblia de um jeito diferente.
Sim.
Não colocando em pé de igualdade, mas só para ilustrar.
Mas na medida do possível, se abster completamente do uso de animais. Para comer, para vestir, para qualquer que seja... a situação. Esse na medida do possível, eu acho que traz muito equilíbrio. Acho muito bom.
E assim, eu não vou falar assim, à medida do possível, então agora eu tô com vontade de comer um queijinho, vou comer.
Depende do que é a medida do possível para cada um.
Agora eu tô com... tá todos meus amigos aqui comendo uma pizza de queijo. Nossa, eu gosto tanto, né?
Então na medida do possível eu vou comer.
Não, não é isso. Muitas vezes a gente tem que abrir mão. Mas assim...
Claro.
Por exemplo, quando eu saía com meus amigos da faculdade, eu não bebia. Na época eu já era cristão, não bebia. Então eu tinha que abrir mão da cerveja. Então, às vezes, quando você escolhe alguma coisa, quando você tem algum princípio... E por isso que eu acho importante o veganismo, porque quando você fala que você é vegano, você está se comprometendo a se manter naquilo e não abrir mão. Porque quando você fala assim, não sou vegano, eu sou vegetariano estrito, eu sou vegetariano, eu sou qualquer outra coisa, você acaba de vez em quando... vou abrir a mão. Hoje eu vou abrir exceção. É como eu faço com açúcar. Eu não como açúcar de vez em quando, sempre.
No dia a dia. Consome.
Eu não consumo produtos industrializados. Se você não sabia, o Oreo é vegano. A bolacha Oreo. Mas de vez em quando, eu tô num passeio, minha filha tá com muita vontade, quer passear, a gente tá num... vou comer um Oreo aqui que tem açúcar. Beleza. Eu vou abrir mão da minha... de uma coisa que seria... que faz mal pra minha saúde, né? Mas quando você fala que você é vegano, ou quando você fala que é qualquer coisa que você tem aquele princípio, aquela maneira de viver, você não abre mão, você continua naquilo. Eu não vou comer carne, assim, nunca. Ou comer um ovo porque eu tô com vontade, ou porque...
aquilo vira não alimento. Não é alimento.
Não é uma opção, né?
Eu acho que talvez a gente pudesse caracterizar também, porque ainda existe bastante confusão sobre terminologias. Então, aqui a gente falou sobre... veganismo, a gente falou vegetarianismo, você trouxe agora o vegetariano estrito. Quais são essas nomenclaturas e os significados?
Eu recebo muitas mensagens assim que falam: mas você não devia falar que você é vegano, você devia falar que você é vegetariana estrita. É bom a gente falar.
Você não gosta?
Não, do vegetariano estrito não, porque confunde muito com restrito.
Eu acho.
E aí parece uma coisa presa, assim, ai meu Deus, eu sou estrito,
então nossa, é terrível.
E aonde você vai, a pessoa só fala restrita, né? Ela tem 50%, ela tem 50% de chance de acertar, mas ela erra.
Ela
erra. Aí fica pior ainda, né? Então, eu não gosto de vegetariano restrito, né?
Então eu acho que era legal a gente falar disso mesmo. Então o que é um vegetariano? Porque às vezes você vai pedir comida no avião, não sei se... eu já pedi. Comida no avião, cara, comida... não dá para pedir comida vegetariana. Porque se você pedir comida vegetariana, eles acabam te dando comida que tem queijo, que tem leite, que tem ovo. E tá errado, né? Assim, porque o vegetarianismo...
você tá falando no avião. Agora, se você falar, por exemplo, no restaurante, ele vai trazer presunto. Porque presunto não é carne.
Não, tem uma árvore.
Ou peixe, é verdade.
Cadê o pé de presunto que eu nunca vi, né?
Então, vegetarianismo, é assim, na alimentação você não usa nenhum alimento animal, né? Não é nenhuma carne, nenhum peixe, nenhum frango, porque às vezes as pessoas acham que o frango não é carne. Eu não sabia disso. Depois que eu descobri, falei, gente, mas...
frango... você é vegetariano? Então só um peixinho?
Isso mesmo.
Explica pra eles, ovo vegetariano, lacto...
Isso, então vamos lá. Então, quando eu sou ovo lacto vegetariano... é porque eu consumo ovo, leite, mas não como carne. Lacto-vegetariano, aí só consumo leite, né? E ovo-vegetariano, só ovo.
Tá.
Já entendeu o princípio, né?
Sim.
E aí, vegetariano é que eu não consumo nada. Nem ovo, nem leite e nem derivados animais.
Só que então, aí tem um problema.
O vegetariano já seria esse vegetariano estrito.
Já é. Vegetariano e vegetariano estrito não faz sentido.
O ovo lacto...
fala que é vegetariano.
Fala que é vegetariano, porque ele não quer ter o trabalho de falar que é ovo, lacto. Daí ele começou a falar que é vegetariano. Aí o vegetariano que é vegetariano começou a falar que é vegano.
Não é verdade.
Ou vegetariano estrito. Só que daí esse vegetariano estrito, na realidade, não existe. Não existe.
É porque se você chegar no restaurante e falar assim, você tem opção ovo, lacto, vegetariano? Alguém vai falar assim, o quê? Né? Mas aí, inclusive esse termo do vegetariano estrito, ele tá ligado só à alimentação. Por isso que o vegano é mais amplo.
Sim, exatamente. Então, é aí que tá o ponto de diferença. Se você se intitula vegano, é porque você exclui não só da sua alimentação. Você exclui além da alimentação também das suas vestimentas, daquilo que você consome de produtos de limpeza, de cosméticos, né, higiene, tudo. Você tenta... não usar nada mesmo de origem animal.
Então, o que aprendemos até agora? Estamos apresentando o telecurso segundo grau. Os veganos não têm qualquer ligação com espiritualidade. Temos veganos de todas as religiões.
Sim.
O vegano, não necessariamente, embora alguns possam ter esse pensamento, não colocam necessariamente o ser humano num patamar de igualdade com os animais. Mas existe um respeito muito grande dos veganos com os animais e querem impedir que essa indústria alimentícia e de alta produção, de moda e outras estruturas se utilizem de forma tão cruel dos animais. Ok.
Caramba, Wagner, você podia ser apresentador de podcast.
Consegui meu emprego por mais um tempo aqui.
Que
agora, vamos para a próxima polêmica. A história da Bíblia que eu falei. Então, assim, vocês estão falando tanto de que é carne, é tão prejudicial e tal. Mas aí, nós aqui todos, inclusive, somos cristãos. A gente tem um grande público que está assistindo a gente que é cristão. Jesus, que é o nosso ícone, o exemplo maior a ser seguido, ele fez uso de alimento animal na Bíblia. Uhum. E aí? Não é para seguir o exemplo de Jesus?
Claro que é. Se a gente seguisse o exemplo de Jesus em tudo que... A gente não estaria nessa conversa.
Eu acho que essa resposta foi muito maravilhosa.
A gente já estaria no céu.
Foi muito maravilhosa.
A carruagem não tinha pego só Enoque.
Não, exatamente, porque assim, apedrejar todo mundo a gente quer, né? Mas comer peixe...
Ele só quer imitar Jesus no bife.
Exatamente.
No bife e no peixe. Mas se a gente for ver na Bíblia, qual que é a alimentação original?
O Raul até colocou aqui, né? Sim.
A alimentação original foi a definida no Éden. Com o pecado, por muitos motivos, um deles foi diminuir a vida útil do homem. Então, antes, Adão vivia 900 anos. Mas uma das razões foi diminuir a vida do homem. Deus liberou
o consumo.
Só trazendo um contexto histórico, assim, né? Se você pega o relato bíblico, então, antes do dilúvio, não existia essa história de o alimento cárneo.
Isso, e matar era uma coisa... Imagine para Adão quando ele foi matar o primeiro cordeirinho. Imagine o quanto que ele sofreu. Uhum. Porque ele nunca tinha visto a morte.
Ele
foi
nunca
aquela
tinha
primeira
visto,
morte.
Ele nunca tinha visto uma folha de árvore apodrecer.
Nossa, secar.
Eu sempre penso como se fosse uma criança. Se você pegasse um cachorrinho de uma criança e desse para ela. Agora você mata ela.
Para remir os seus pecados.
Gente, uma criança não consegue fazer isso.
Então, aquele cordeirinho, ele estava representando Jesus. Então, ali que veio o contexto de morte. Depois do dilúvio, foi liberado. E quando Moisés estava conduzindo o povo e o povo começou a pedir comida, começou a reclamar, né?
A comida começou a acabar e aí começaram a murmurar. Mas você trouxe a gente aqui agora para morrer de fome? Porque tudo era murmuração.
Lá no Egito a gente tinha panelas de carne. Uhum. Olha o que eles lembravam das panelas de carne. E Deus deu uma coisa muito melhor.
E Deus não deu um castigo, né? Deus falou assim, não, vou dar o maná pra ele.
Que era o pão do céu.
E caiu o pão do céu. E começou a mudar. A partir daquele momento, começou a transformar o paladar daquelas pessoas. Porque o objetivo era tirar aquele costume antigo de comer carnes, iguarias, comer em volume. Eu acho isso tão interessante, porque ele não dava pra você... Você não podia guardar pra outros dias. Uhum. Tinha a porção certa. Era pra o quê? Pra ajudar a controlar a sua glutonaria. Uhum. E os que guardavam apodreciam e fedia muito.
Só podia guardar da sexta pro sábado.
O único dia que podia guardar.
E era a porção,
certa. Ele
nos
tinha a porção
dias.
Certa.
No sábado,
se você comesse muito na sexta, você ia passar fome. Jejuava no sábado.
Porque se comer muito, é prejudicial. E Deus tava fazendo um trabalho de transformação no paladar, no prazer do comer daquelas pessoas todas.
Uhum.
E passando o tempo, a carne voltou, né? Deus até mandou codornizes para eles. Mas, enfim, a carne voltou ao contexto histórico e social a fazer parte da alimentação. Mas hoje, como adventistas, nós cremos que estamos vivendo nos últimos tempos e temos que restaurar as instituições lá do Éden. Uma delas é o sábado. Outra delas é o casamento. Uhum. E a outra delas é a alimentação. Então, são essas três instituições que a gente deve restaurar. E qual que era a alimentação do Éden que a gente deve restaurar hoje para se preparar para o céu? Alimentação.
Vegetariana.
De plantas, vegetariana. Uhum. Alimentação sem produtos de origem animal.
É interessante esse paralelo, porque o povo de Israel, ali no deserto, eles estavam no deserto, se preparando para entrar na nova terra. E da mesma forma hoje, nós também estamos... E Deus, o que ele faz? Muda a dieta. Para aquele contexto, Deus muda a dieta. Então, para o nosso contexto, também por isso que Jesus comeu carne, por isso que Jesus naquela época era outra coisa. No nosso contexto hoje, para que a gente possa adentrar a nova terra, estamos nos últimos dias, como ele falou, também a nossa dieta ela tem que mudar. Para que a gente possa entender melhor as verdades, discernir melhor espiritualmente, O processo de santificação, tudo isso envolve aí a alimentação.
Não, eu ia pedir para você contar o que você estava me contando lá no camarim, quando você leu no Ciência do Bom Viver.
Ah, sim.
Qual que é o papel da alimentação na vida.
Legal, ele perguntou por que eu comecei nessa vida, né? Faz 15 anos que eu sou vegetariano, não sou ainda vegano, porque eu ainda utilizo, então, descobri agora que eu utilizo produtos, né, de origem animal, mas que admiro muito e prego sobre isso e defendo, né, esse estilo de vida. Mas como que começou isso? Eu entendi, eu estava numa fase toda errada, né, usando bebida, cigarro, drogas, num estilo de vida bem ruim. E, para resumir a história, eu, por um milagre, li o livro Ciência do Bom Viver. E quando eu cheguei numa página específica, lá página 130, falava assim que Satanás, ele foca suas tentações para enfraquecer e degradar as faculdades físicas, que seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. Então, o que são as faculdades físicas? São os cinco sentidos. Então, Satanás, ele entra através dos cinco sentidos. O paladar é um dos cinco sentidos, né? Então, se ele tiver êxito nesse ponto, no paladar, com alimentos ruins, com estilo de vida ruim, com que está entrando através da minha visão, né? O que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, que música que eu estou ouvindo, tudo isso está minando ou solidificando a base do templo do Espírito Santo. Então, se eu quero destruir um prédio de 100 andares, aonde que eu coloco as dinamites? Na base. Não interessa se as paredes são de aço e o teto de diamante. Se eu colocar as dinamites na base, a casa vai cair. Uhum. Então, Satanás, ele faz isso. Através da alimentação, através dos cinco sentidos, ele mina a base do templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele mina a base, ele mira, né, e mina essa base para que todo o resto seja destruído. Nossa saúde mental e nossa saúde espiritual também.
E quando você controla, né, tem até textos que falam sobre isso, quando você consegue controlar e dominar o seu apetite...
Todas as outras paixões.
Tem muito mais facilidade de controlar todas as outras paixões.
Exato.
Então, olha como o apetite está interligado a todo o seu ser.
E com Adão e Eva foi assim. Foi através do apetite que ele venceu, que ele entrou, que desobedeceram. E aí tem também, quando a gente faz um paralelo de Jesus, né? Ele vem começar o plano da redenção exatamente onde começou a ruína do homem, que foi através do apetite. E aí a primeira tentação de Jesus no deserto é no apetite.
Apetite então, também.
E aí ele fala, o mesmo é verdade, no livro Deserto da Tentação, fala, o mesmo é verdade de nossa experiência. Devemos começar a obra de reforma justamente onde ela é sentida tão intensamente. Aonde? No apetite. Então, quer vencer, começa por aí. Quer começar uma obra de reforma? É pelo apetite.
E o mundo vegano, inclusive, como um todo, assim, reconhece muito dessa mensagem de saúde que o Adventista tem, né?
Assim, vocês não fazem ideia de quanto. Às vezes,
quando
eu falo para algum vegano, eu tenho vários amigos veganos, né, por estar no meio há 10 anos, eu falo que eu sou Adventista, normalmente o meu preconceito é, nossa, ele vai ter preconceito, mas é ao contrário. Eles admiram tanto os adventistas por causa dessa mensagem. Nossa, que legal uma igreja que estimula as pessoas a não comerem carne.
Uhum.
E assim, quando os mais antigos, eu falo com os adventistas, nossa, eu amo a Super Bom.
Um abraço pra Super Bom, é verdade.
Todo vegano.
Essa a gente não coloca pi de jeito nenhum. A gente fala Super Bom mesmo.
É isso.
Porque numa época que ninguém tinha produto. Você ia no mercado, você não achava nada vegano,
né?
Substituto de carne. A Super Bom já tava ali. Então.
Vários relatos assim, nossa, foi por causa da Super Bom que eu consegui parar de comer carne. Porque a pessoa tava tentando, lá atrás, né?
Olha que legal.
E aí foi por causa da carne, eu conseguia substituir, porque comida tem uma questão emocional muito grande.
E assim, até tô falando sobre essa questão toda da mensagem de saúde que a Igreja Adventista prega, e isso há muito tempo, né? Quando foram estabelecidas essas instituições de saúde, eu não sei o ano exatamente, assim, mas isso é uma coisa de muito tempo atrás, né? Não tinha essa moda toda de falar sobre... sobre veganismo que existe hoje, né? É, mas hoje, inclusive, fazendo esse link com o que eu falei sobre Jesus ter comido alimento cárneo e outros personagens icônicos da Bíblia, aquela carne, aquele peixe que foi comido lá no período bíblico, não é esse que está disponível no mercado hoje em dia, né?
Nem se compara.
Não, e assim, se você for ler os livros do Espírito de Profecia, né, os testemunhos de Ellen White, ela já fala de coisas que o veganismo fala hoje.
É.
Sobre doenças nos animais,
uhum,
sobre comer plantas ser mais saudável.
Longos trajetos, isso, com aqueles animais... E maltrata. Isso é muito. E maltratam maltrata. Os animais. Isso
então, não é só a questão de saúde que estão nos espíritos de profecia. A questão também dos maus-tratos estão lá. Ela fala que, assim, não faz sentido. E esses maus-tratos causam mais doença ainda aos animais.
E ao ser humano.
E ao ser humano.
Você está ingerindo isso. Doença.
Você está ingerindo, como o Raul colocou. Mesmo que você está ingerindo aqueles nutrientes que esse animal pegou da planta, você também está consumindo a doença que aquele animal adquiriu.
Todo o estresse que o animal adquiriu ali na hora que ele estava morrendo, aquilo joga toxinas.
Injeção de adrenalina.
Injeção de toxinas no corpo do animal. Adrenalina, né?
Uhum.
Então, tudo aquilo você está colocando para dentro do seu organismo e está sofrendo junto.
Tá. Então agora também vou falar uma outra coisa. Não é telecurso segundo grau, mas é um apelo para você. É, eu sei que o chat está bombando de gente comentando aí. Eu sei que, de repente, tem uma parcela que está falando muito legal vocês falarem sobre esse assunto e outra parcela das pessoas criticando. Eu entendo que quando a gente fala sobre o que a gente come, é uma coisa muito complexa. Existem memórias afetivas que estão atreladas a isso. Então, de repente, você tem o prato típico da sua casa, da sua família, que vem de gerações em gerações, que é aquela carne de panela, que é aquele churrasco, que é sei lá o que acontecia aí na sua casa. Então, eu sei que existe muito sentimento envolvido. Mas não dá para você pegar esse sentimento, ficar com raiva do que a gente está falando aqui e ir com força no chat. Para pensar em tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando da sua saúde, primeiramente falando. A gente está falando de meio ambiente. A gente tem recursos que são limitados. A gente precisa cuidar. Como o Raul disse, Deus colocou os seres humanos como...
Mordomos.
Mas você colocou uma outra palavra, né, para substituir o mordomo. Somos gerentes aqui desse mundo. E como gerentes, a gente precisa cuidar de tudo isso, inclusive dos animais. Eu tenho certeza que se você de fato assistir a esses documentários, e eu nem recomendo, porque eu não tenho condição de assistir, mas esses documentários que mostram como essa cadeia produtiva utilizando os animais, talvez você falaria diferente. Porque talvez para você, assim como é para mim, quando você vê o leite, ele está dentro de uma caixinha lá na prateleira do supermercado. Mas não é tão simples assim para esse leite chegar dentro da caixinha. Como, inclusive, Michel retratou aí rapidamente. Mesma coisa a carne, mesma coisa o ovo. Se você vê o cubículo que a galinha fica ali trancada, que ela não sabe se é dia, se é noite, porque ela é luz 24 horas. Enfim, é muito complexo. Talvez, eu sei que é duro, eu sei que mexe em paixões, eu sei que mexe numa situação muito complexa, mas tenta olhar para a situação concreta e real do que acontece antes de ir com força e escrever o seu comentário.
E se olhar também para as questões ambientais hoje em dia,
uhum,
né, a gente tem que levar isso muito em consideração. Quanto de CO2, por exemplo, é emitido em um quilo de carne, o quanto de CO2 que é emitido num quilo de feijão.
Quanto de água, né, gata?
Quanto de água que gasta para a produção de um quilo de carne e de água para a produção. Então, você um quilo de carne vai emitir 260, na faixa de 260 quilos de CO2. Um quilo de feijão vai emitir 1,5 quilos de CO2. Olha, são 180, sei lá, por aí.
Eu sou ruim de conta, mas é muito grande.
Então é muita diferença, sabe?
De água também, né? É 15 mil litros de água para você produzir um quilo de carne, enquanto para produzir um quilo de cereal é muito menos.
Bom, não prometo que todas as polêmicas acabaram. Talvez eu traga uma nova aqui no decorrer desse processo. Mas assim, acho que a gente passou pelos principais pontos, né, Raul? Sim, tem mais alguma? Sim.
É, a hora que você tava falando, eu tava com uma coisa na cabeça, mas eu esqueci.
Poxa! Não, vê se você lembra aí, daqui a pouco você traz. Antes de da gente sair do bloco polêmicas, para falar inclusive sobre os 10 anos que o canal tá fazendo, toda a história que vocês construíram e tudo mais, deixa eu só aproveitar, já que a gente falou tanto sobre saúde, você sabe que a gente tem a revista Esperança em diferentes edições e tem essa edição aqui especialmente que fala muito sobre saúde, a máquina humana. E aí, olha, essa máquina humana que foi construída por Deus, olha só como a revista apresenta, só tem vegetal aqui formando esse ser humano, né? É uma revista que traz muito conteúdo sobre saúde, aborda essas principais doenças que têm feito as pessoas perderem a sua vida, perderem mobilidade, perderem tempo de vida, perderem qualidade de vida. Essa revista fala sobre inflamação, fala sobre obesidade, fala sobre diabetes, fala sobre riscos do coração e fala sobre como você, de fato, pode ter uma vida mais saudável respeitando princípios básicos de saúde. Isso tem a ver com o que a Bíblia fala sobre saúde, o manual que a gente tem, escrita por esse criador que também criou essa máquina humana. Então, essa revista, ela tem conteúdo bíblico, mas ela também tem conteúdo científico que tem de mais moderno quando se fala sobre alimentação saudável, quando se fala nos cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Você sabe que a revista Esperança, você pode ter a sua de forma completamente gratuita, você não vai pagar nem pela revista e muito menos pelo envio dela. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link aqui para você clicar. Mas você que está ouvindo aí pelo streaming e tudo mais, novotempo.com/escolabíblica, você vai procurar aí a revista Esperança, essa edição A Máquina Humana, e aí você vai ter isso para você lá de forma completamente gratuita. Aproveitando a série de merchans, deixa eu mostrar aqui uma série muito legal que a gente fez para o NT Play, que foi Receitas de Natal. A Franciele Nogueira é uma influenciadora de culinária e ela então montou um cardápio completamente vegano, e aí ela fez receitas de Natal muito bonitas e muito saborosas. Ó, uma torta de chocolate vegana, por exemplo, que a gente estava vendo agora ali na tela. E tá tudo disponível no NT Play, tanto no canal do NT Play no YouTube, NT Play, você procura lá, youtube.com/NTPlay, quanto na plataforma de streaming, o ntplay.com. Uma série linda, lá na cozinha da Fran mesmo, não foi nem feita em estúdio, e ela cozinhou em casa uma ceia de Natal completa, vegana, tá lindíssimo, vai lá e acompanha essa série aí também. É isso?
Muito bom.
Vamos falar então aqui, né, Raul, 10 anos que vocês têm esse trabalho no canal, o VegTube. Parabéns, em primeiro lugar, né? Manter um negócio desse por 10 anos, né? É toda uma estrutura, todo um investimento. E eu não tô falando só de investimento financeiro, eu tô falando de tempo, de ideia, né? De sentimento aí nesse negócio.
Precisa acreditar muito.
É propósito.
Tem que ter propósito para manter. E ele só existe realmente porque é como se fosse um retrato, é uma forma da gente gritar para o mundo e falar, olha, tem formas diferentes de fazer.
Legal.
É esse o principal objetivo do canal, né?
E vocês estão passando por um momento meio de reformulação do canal?
Digamos que sim.
Digamos que sim.
Na realidade, assim, o canal ele nasceu por causa dessa essência nossa, então a gente queria muito transmitir isso para as pessoas, era uma crença de berço nossa, né?
A gente
sempre acreditou
já fazia
numa alimentação saudável. Uhum. Eu não era vegana na época, quando a gente criou o canal, e o canal também não nasceu vegano, a gente criou o canal para que a gente pudesse falar para as pessoas que dava para comer de forma mais saudável.
Ok.
E era esse o propósito.
Rapidinho, a gente já fazia isso, só que presencialmente, a gente fazia... Mas minha mãe, por exemplo, fazia muitos cursos de culinária. Então, a gente... Nossa, tem o YouTube. Era uma época que o YouTube estava começando a crescer, né? Os canais estavam... E não tinha... Assim, até tinha um ou outro canal, mas eram pequenininhos. A gente falou, vamos fazer o nosso?
E aí, a gente começou a chamar... Assim, a gente nem sabia se sabia gravar, né? Era aquela coisa... Ah, vamos pegar aqui uma câmera de celular mesmo e tal. Vamos numa... Quem tem a cozinha mais bonita?
iPhone 4S. Era a câmera
na cozinha mais bonita e começamos. Começou, aí chamava algumas pessoas, ó, você consegue gravar hoje? A gente ia no domingo, porque eu trabalhava, né?
Todo mundo trabalhava.
E aí, no domingo, a gente gravava. E a gente foi vendo quem tinha um pouco mais de habilidade para conseguir falar com a câmera e tal. E aí, foram ficando mais essas pessoas. Aí, começou a surgir uns problemas que, às vezes, traziam umas receitas que não eram nada com o princípio do canal. E a gente falou, não, não dá para ser essa. A gente tem que mudar um pouco, né? Queria colocar algum derivado animal junto. E a gente falou, não, a gente não quer. Aí, a gente começou a entender a nossa essência. A gente falou, não, tá. Então, a nossa essência é essa. A gente quer ir para esse lado. A gente acredita numa dieta à base de plantas. Então, aqui no canal, a gente não vai usar nada que não seja a base de plantas, né? E aí, começamos a nos intitular veganos, como um canal vegano. Mas a gente não era vegano ainda. Com o passar do tempo, o canal ele foi ficando muito vinculado a mim, a minha sogra, né, a Judite, que é a mãe dele, que grava bastante. E tinha mais duas amigas nossas que também gravavam ainda. Mas dá trabalho gravar, você precisa de muita dedicação, você precisa fazer a receita em casa, tem receita que eu fiz 10 vezes em casa antes de gravar, para gravar bem feito. Uhum. Então,
tem que ter as etapas, né?
Tem que ter as etapas pré-prontas.
Você também grava, às vezes, receita, né?
Mas já desisti, já.
É muito complicado.
E o preconceito que vocês tinham, ou que você de casa, ali a minha, que você de casa tinha com veganismo, a gente também tinha.
Também.
A gente achava que veganismo... Eu achava que era uma frescura. Minha cunhada já era vegana.
frescura é uma boa palavra.
Eu achava, não, que frescura. Não, é um leite. O que tem um leite? Só que conforme a gente foi gravando e foi entrando nesse universo e entendendo o que é o veganismo, que não era nada radical do jeito que estava na minha mente, né? A gente entendeu que não faz sentido comer... continuar comendo. E eu falei assim, eu não vou parar de comer. Não, mas assim, em casa eu não vou comer, mas se eu tiver com muita vontade, eu vou comer. E eu lembro até hoje que eu fui na minha pizzaria favorita e pedi uma pizza de palmito com catupiry, que era a minha favorita. É aquela pizzaria cara que a gente só vai, sabe, em época especial.
E eu já tinha parado.
E ela já tinha parado.
Porque eu decidi, falei, eu não vou, não quero mais. Aí, aquilo que eu ensinava entrou dentro de mim. Falou, poxa, como que eu tô ensinando uma coisa que eu não tô praticando? Isso começou a me incomodar muito. Eu falei, não.
Claro.
Se eu tô ensinando, eu tenho que praticar. E aí, eu mudei.
E assim, só pra terminar a história da pizza, mas quando eu dei aquela mordida na pizza e senti aquele gosto de leite na minha boca, foi algo que me fez tão mal e que a minha memória do sabor era melhor do que o sabor real. Então, Sim. eu tinha uma memória que aquilo era tão gostoso, mas não era. Eu só estava viciado em queijo antes. Eu não gostava do queijo do catupiry. E eu fui entendendo, nossa... Então, depois daquele dia, eu falei assim, não, nunca mais vou comer, porque não faz sentido. É algo que eu acredito. E muitas vezes, assim, quando a gente vai se tornar vegano, agora eu vou ter uma dica para você. A gente quer começar já excluindo tudo de uma vez, ou então... Não, antes de excluir as coisas, começa a incluir outras coisas. Então, começa a comer mais variedade
Excelente
de feijões,
dica.
Mais variedade de cereais.
Pesquisa uma receita frutas, nova e faz.
Uma receita nova. E daí você vai criar prazer, porque o seu paladar ele vai mudar. E quando seu paladar mudar, quando você for comer o queijo, quando você for comer... Eu prometo pra você que não vai ser bom, que pra mim não foi.
É aquela virada de chave, né? São as fases da mudança ali. Primeiro, viver assim, ó. Eu quero, mas não posso. Ai, eu quero, mas não posso. Tô de dieta. Eu quero, mas não sei o quê. Isso não funciona. Ou funciona por pouco tempo. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ah, quero, mas não posso. Aí quando pode, vai lá e enfia o pé na jaca.
Não adiantou nada.
Né?
Não adiantou nada a diferença.
Quero, mas não posso, não funciona. Agora, quero, mas não vou, é uma renúncia. E renúncia faz parte da vida, principalmente do cristão. Ou de quem quer uma saúde boa.
Ou do adulto, né?
Ou do adulto, boa.
A mesma coisa. Tá pensando a mesma coisa.
Excelente. Então, faz parte da vida. Eu quero, mas não vou. Por que não vou? Ah, porque eu entendi que é da vontade de Deus. Eu entendi que é uma crueldade. Eu entendi que é isso, aquilo. Você entendeu. Só que a fase da renúncia, ela é muito pequena comparado à quantidade de tempo que a gente vive. Porque daí ela se torna isso que ele falou. Vira a chave, aí você pode, mas não quer.
Tem que virar um propósito hoje, na sua vida, né? Você só para você mudar o estilo de vida, tem que se tornar um propósito.
Mas às vezes nós aqui, né, eu acredito, tem essa questão do propósito, que tá ligado até com o nosso trabalho e tudo. Mas tem pessoas que talvez não seja o propósito da vida delas, mas simplesmente ela vira uma chave que ela simplesmente assim, poxa... Eu até posso comer essa carne aqui e tal, mas eu não quero mais. Por quê? tá fazendo mal para mim, eu tô me sentindo sem
energia.
Entendo
de onde ela vem, né?
Ou entende de onde ela vem e tal e tal. Entendeu? Talvez não seja tão
então,
raiz
igual
a gente.
Daí ela vai ter um
assim.
Propósito de ter uma vida mais saudável,
boa.
De se
ah,
sentir
legal,
melhor,
legal.
De ter
faz
uma
parte...
vida mais saudável. Eu quero, né?
Entendi. Faz
assim,
parte
eu acredito
da vida
você,
dela.
Da vida que... dela. Uh-huh. Então, para você se manter em qualquer teoria, em qualquer... Você tem que ter um propósito.
Tem um porquê,
tem
exato.
Que ter um porquê.
É verdade.
Se você
verdade.
Não entendeu o seu porquê, você não
perfeito.
Se mantém.
Perfeito.
Aí você
sim.
cai com o tempo.
Exato. Então, aí vira essa chave, a mudança de mente, a renovação da mente. Né?
E pode ser gradual, né? Muita sim. gente fala sobre uma transição alimentar quando vai né, acontecer o veganismo.
E eu acho que tem que ser gradual, assim, uh-huh. para a maior parte das pessoas.
É claro que tem gente que assiste um documentário e pô, nunca mais vou comer.
Ah, sim,
é.
Mas são casos muito específicos, né? É. É, mas quando você faz um processo gradual, se torna mais leve a sua mudança. Então, você começa... Essa dica do incluir, você começa a incluir... E a gente faz isso sempre em todos os nossos programas. A gente desenvolveu alguns programas online onde a gente aplica isso na vida das pessoas, né? E aí vai ensinando a receita, vai ensinando como que ela pode combinar os alimentos. Porque, às vezes, as pessoas elas não veem outra alternativa. Elas só veem a composição do prato com arroz, feijão, carne... E às vezes uma salada. Tipo, todo dia, mesma
chama
coisa.
Chama carne de mistura, né? Se não tem carne, não tem mistura.
Nossa, mas o que, que eu vou colocar comer? No meu prato, né? E aí, quando ela começa a ver... Teve um período que eu postava todos os dias as minhas refeições, o prato. Todos os dias. E as pessoas gostavam muito. E assim, pratos diferentes. Então, hoje não tem feijão. Hoje eu mudei para isso, isso e isso. Mas você tem que conhecer, pelo menos um pouquinho, sobre a composição dos alimentos. Então, isso é importante para a gente. Se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer ter um corpo mais saudável, você precisa começar conhecendo aquilo que você vai colocar dentro de você. E para você conhecer aquilo que você escolher e saber como combinar aqueles alimentos de forma equilibrada, você precisa saber o que é um cereal, o que é uma leguminosa. Se você não souber isso, é a base, né? Se você não souber isso, você vai comer arroz, batata e macarrão.
Uhum. Vocês não acham que precisava ensinar isso na escola, sabe?
Total.
Porque... É muito triste.
É, eu acho legal que minhas filhas, elas já sabem. Então, a gente não chama de proteína ou cereal, a gente chama de força, energia, inteligência e beleza.
Ai, que legal.
Ah, que sensacional.
Então, eu tenho que comer carboidrato, então isso é energia. Eu tenho que comer força, são as proteínas, as fontes de proteínas, os feijões. Eu tenho que comer beleza, são os crus, né? É, salada, tomate, frutas. E eu tenho que comer inteligência, que são os legumes. E
as oleaginosas.
As oleaginosas também. Então, elas entendem que elas precisam... Ah, mamãe, qual que é a minha força? Qual que é a minha beleza? Já
e aí, na hora do almoço, né? A gente fala a combinação. Ah, não quero comer esse feijão. Mas, então, você tem que escolher uma força. Porque senão você vai ficar sem força. E elas comem.
Uhum.
Daí
comem, assim...
Põe um tofu, põe um grão de bico.
É. Ó, analogia já adquirida aqui. Já memorizei. Vou usar em casa.
Tinha duas coisas que precisavam ser ensinadas na escola. Educação financeira, que não tem nada a ver com o nosso
assunto. Concordo plenamente.
E saúde, fisiologia, alimentação, nutrição, vai? Nutrição.
Eu já falei algumas vezes aqui por causa de outras pautas. Assim, eu não tô usando Bhaskara. Até hoje não consegui aplicar na minha vida a fórmula de Bhaskara. Então, assim, gastei muito...
Nem sei que
é tá vendo? Tá de humanas aqui, igual eu. Eu gastei muito tempo, assim, na escola e não tive educação financeira e não tive essa educação nutricional. E educação emocional, né?
Boa.
Que hoje tá entrando... Graças a Deus, escolas particulares aí e tudo mais, as crianças não estão mais tão analfabetas emocionais como nós fomos, mas são coisas básicas assim que precisavam ser ensinadas, porque realmente as pessoas não sabem o que é proteína, o que é carboidrato, é quando a pessoa vai para o mundo fitness que ela aprende. E aprende assim, né, tá? Eu tenho que comer peito de frango, batata doce. E vou.
E ela não sabe o que troca, né? Assim, ela não sabe como fazer com outras combinações. Aí eu vou, sei lá, colocar painço. O que eu faço com isso? Né?
Uh-huh.
Onde, o que eu posso substituir por o quê?
Ontem mesmo a gente tem uma mentoria de emagrecimento, né? Estava falando com uma das mentoradas e ela, a gente falando da semente de girassol. Ela, semente de girassol, o que é isso? É aquele negócio que o passarinho come. Gente, vocês comem isso? Ela estava impressionada. Falei, gente, passarinho come até voa, então é bom.
Tem uma musculatura boa pra voar. Mas o negócio do passarinho tá no quesito beleza, né?
é uma gordura.
Inteligência. Inteligência. Até o final do episódio eu vou aprender tudo direitinho.
Junto com as castanhas.
Exato. Vocês também falam e tem um resultado assim, de interações que vocês recebem. Vocês acham que a história do queijo e do ovo é mais complexa ainda do que a da carne? Para que a pessoa... Deixa, você também tem essa experiência, né, Raul?
Muito.
Eu acho que é. Porque, assim, a carne é um animal, né? Morto ali. Em linhas gerais, é isso. Então, assim, é um animal morto. O queijo, o leite, o ovo são derivados. Então, se você não pensar na produção e na indústria, você fala, poxa, mas qual o problema? Né? Só um derivado. Ele vai produzir mesmo.
Uhum.
E, então, assim, tem muitos mitos de que isso... Que queijo, que leite, que ovos são alimentos saudáveis. Eu não quero entrar aqui nesse tema, porque assim, eu não sou nutricionista, mas assim, é um tema que eu gosto muito de estudar, então...
Inclusive, a gente já gravou podcast com um médico. Com
médicos muito bons
muito,
e renomados.
Exato. Então, no nosso canal tem, e falamos assim...
Tudo sobre
detalhes
ovo.
Sobre ovo, queijo e leite.
Vou buscar o vídeo. Porque assim, o ovo, né, coitado, ele às vezes é vilão, às vezes é mocinho. Ele fica ali numa corda bamba, né? Mas a galera tá comendo uma bandeja de ovo por dia aí.
Tá.
Vocês viram que a Graciane, quando ela tava no BBB, se criou um Instagram contando...
Quantos ovos
ela comia? Tinha isso. E é uma pessoa que tá lá com aquele corpo gigante, musculoso e tal, né? Mas é muito ovo consumido durante o dia.
Resultado, verdade. É muita gordura ingerida, né? A carne é rica em gordura, o ovo e o leite proteína. São alimentos riquíssimos em gordura.
São ricos em proteína, mas são ricos em gordura.
Então você come proteína, você come... E excesso de proteína no nosso corpo não é bom.
Exato.
Isso é importante então, também.
Isso aí
você pensar no envelhecimento, se você pensar em envelhecimento... excesso de proteína te faz envelhecer mais rápido.
Sim, e todas as doenças crônicas... Assim, a grande maioria, ou vamos falar das que mais matam, doenças do coração,
diabetes,
doenças respiratórias e cânceres. Essas três são as que mais matam no mundo hoje. E elas estão intrinsecamente ligadas, claro que não é só isso, tá? Mas elas estão intrinsecamente ligadas com o excesso de proteína. E não com a falta dela. Então, voltando até aquela pergunta inicial lá, né? A gente vai ficar preocupado com a proteína. A gente está pecando hoje pelo excesso e não pela falta de proteína.
Gente, eu fui na Naturatec, que é uma feira de saúde muito conhecida, e tinha água de coco com proteína.
Uau.
Nossa.
Então, acho que para fazer qualquer coisa, as empresas estão, qualquer coisa é saudável. Vou fazer um copo com proteína, vou fazer água com proteína.
É o medo que as pessoas têm.
Então, as pessoas
de não
têm
ter
muito
proteína,
medo de... Eu, por exemplo, como eu faço atividade física, eu consumo um pouco mais. Mas, assim, quase nada é de suplementação. Quase tudo vem da alimentação. Então, não é difícil você as suas proteínas.
Mesmo quem come carne, ovo e queijo, ainda vai lá e suplementa. Ainda, toma whey em cima. Então, é muita proteína, entendeu? Não precisa realmente. A gente está pecando pelo excesso, não pela falta dela.
Raul, pode perguntar aí também, tá?
Você quer continuar com o que você estava falando da história? Que a gente cortou a história no meio, né?
Qual história?
A nossa história no meio. É verdade.
O canal.
Desculpa. E eu vou continuar a história,
continua.
Então. E aí, depois que veio a pandemia, aí parou tudo, assim. As pessoas que estavam ajudando a gente desistiram e a gente decidiu. A gente era casado, né? Falou, e o Michel era o bom da gravação. E eu conseguia gravar. A minha sogra gravava. A gente falou, sabe o quê? Agora vamos tocar a gente. E aí eu tinha acabado de ganhar bebê, né?
Uhum.
A minha primeira filha. E eu não estava mais trabalhando, porque eu falei, vou cuidar dela por um período. E aí a gente tocou o canal. E aí começamos a postar direto, todos os dias. E aí cresceu bastante. Foi aí que deu um bom crescimento.
Então foi depois da pandemia.
Principalmente depois da pandemia, que mais cresceu.
Assim, antes o canal já tinha viralizado algumas vezes. Então, por exemplo, nossa terceira receita, a gente saiu de, sei lá, 500 seguidores para 10 mil.
Olha!
Porque a gente fez as pessoas gostam muito de substitutos. Então, era meu irmão. Meu irmão, ele fez uma receita de omelete vegano. Daí saiu no Catraca Livre, saiu no Portal Vista, saiu um monte de lugar...
Ele fez aquele grão-melete, que é de...
Grão-melete.
É uma delícia, né?
Então, hoje é moda, mas na época... Ninguém sabia.
Ninguém
sabia, assim. Ele tinha visto num canal gringo e fez a versão dele lá. E meu irmão é daqueles que testa a receita mil vezes e na hora de gravar ele faz a mil e uma. Faz... É difícil gravar ele. Mas E assim, várias, a super, mesmo antes da gente se dedicar a Super Bom, já tinha patrocinado a gente, Polishop, algumas marcas. Então o canal já tinha um crescimento, assim, mas quando a gente começou a se dedicar é que teve a mudança, né?
Isso. Legal. E aí aconteceu, bom, fizemos alguns projetos online, né? Que a gente tinha uns desafios e tal, que transformou a vida de muitas pessoas. Isso me trouxe muita
realização
pessoal. Mas eu tinha o desejo de voltar para a minha área de atuação também, porque eu tenho uma outra formação, né? Eu sou arquiteta, já trabalhei muitos anos com isso, e eu queria voltar para a minha área de atuação depois que eu tive a minha segunda filha. Ela cresceu um pouquinho, eu falei, ah, agora está na hora de eu voltar. Aí eu reabri meu escritório, e aí o Michel ficou mais à frente, e a gente convidou um amigo nosso para auxiliar-nos em gravar algumas coisas, e a minha sogra continua gravando. Então a gente teve que dar uma repaginada, porque eu não consigo estar mais tão à frente.
É. E até legal que esse amigo nosso, o Guga, abraço, Guga, ele começou a gravar com a gente de, assim, pra ver como a gente gravava e tal.
Na amizade, que ele falou, vou ajudar vocês, né?
Eu conheci ele num desses programas que junta influenciadores adventistas, sabe?
Sei.
E ele comia carne, tinha uma vida totalmente desregrada. E ele foi vendo as mudanças...
E um detalhe importante, a gente nunca falou nada diretamente pra ele, nunca. Ah, a gente nunca falou assim,
Você tá para aí,
isso. Para aí, né? Nossa, você tá comendo isso?
Então, teve até uma vez que, quando ele parou de comer carne, foi porque ele foi na minha casa e a gente pediu um hambúrguer do Pop Vegan, um hambúrguer muito bom.
Já comi, muito bom mesmo.
Pop Vegan, cara, saudades.
E minha filha foi comer e ela viu que ele ia comer e dela largou. Porque ela pensou que tinha carne. E daí ele falou, nossa, a Melzinha não vai comer porque pensa que eu como animais. Porque ela falava que ele comia animais, né? Que a minha filha nunca fala come carne. E daí isso mexeu na cabeça dele. Mas aí ele foi vendo e uma vez ele tinha um programa pra fazer e ele decidiu fazer o nosso programa que a gente vende. Ele,
é um desafio ele esperto.
Ele ajudava... Ele falou, vou fazer 28 dias.
E assim, ele não contou pra gente.
Ele não contou pra gente, ele fez escondido.
Ele fez escondido, porque ele tinha acesso a tudo. Ele falou, vou pegar e vou fazer, vamos ver se esse
negócio
funciona.
Seguiu o protocolo pra ver se dá certo. E deu tão certo na vida dele, assim, que ele mudou totalmente de vida. Começou a praticar atividade física, mudou todos... E esse domingo, assim, foi tão emocionante que ele quase morreu, né? Antes de... Quando, ele teve Covid e ele ficou na UTI.
17 dias entubado.
17 dias, quase morreu. Nossa. E tal. E nesse domingo ele correu a Maratona do Rio e ele fez em 3 horas e meia, quase 3 Nossa. Horas e meia, uma, assim, muito rápido.
Ele e ele corria totalmente mais devagar do que eu há pouco tempo atrás, tá? Só pra...
Aí ficou rápido. Legal. Mas assim, ele fez uma mudança de vida completa. Então são exemplos que... Porque os muito exemplos da internet, às vezes a pessoa vem, faz e muda, mas a gente não sabe o final da história, né?
Sim.
E o dele a gente está acompanhando, então é muito legal.
Agora, até terminando a minha história, que ele falou desse amigo seu, né? Uhum. Quando eu li aquele texto lá e tal, que eu falei do templo, do Espírito Santo, aí eu mudei minha vida, emagreci 22 quilos e nunca mais tive bronquite, labirintite, gastrite, amidalite, um monte de doença. Olha que eu tinha. Só para terminar a história que eu esqueci. Mas eu queria saber o seguinte, quais foram os maiores desafios, né, que vocês tiveram aí durante esses anos? Foi com hater? Foi com quê? Já existia hater há 10 anos atrás?
acho que eles não tinham. Eles não tinham esse nome, talvez, mas que eles chatos. Estavam lá, eles estavam. Eles só eram chatos, né? Boa.
Não, acho que hater. Tudo que você faz, né? Até Jesus teve hater, então.
com certeza.
Sempre vai ter.
Não, eu acho que. É assim, às vezes a gente posta algumas coisas que a gente já sabe que vai ter hater. Então, por exemplo, quando a gente posta receitas substitutas, por exemplo, um queijo vegano. Daí já sabe que as pessoas vão falar, não, isso não é queijo.
Ah, sempre queijo, tem. Né? Carne vegetal, não, isso não é carne.
Mas assim, a gente já sabe, é um engajamento bom. Então, haters podem comentar.
Inclusive, porque... um dos vídeos que mais viralizou foi uma mussarela vegana que a gente fez, que deu, assim, em uma semana, 3 milhões de visualizações.
Uau.
E assim, era uma mussarela, tinha um monte de hater e foi bom, porque daí eles comentaram e xingaram, não sei o quê, e depois foi entregue para um monte de gente e no fim foi ótimo pra gente.
3 milhões de visualizações dá uns R$2.000, viu, gente? No Instagram.
Mas assim, o mais difícil mesmo da produção de conteúdo é você estar ali todo dia postando. Então, Por exemplo, hoje eu tinha planejado fazer vários stories. Eu já fui na academia, falei, ah, vou me gravar na academia, vou gravar meu café da manhã e depois vou gravar lá no podcast. Acabou que eu só consegui postar um stories aqui no podcast.
Ai, porque cara, assim, nem me fala.
Você precisa se dedicar a isso e pensar que tudo na sua vida você tem que mostrar uma parte significante da sua vida. Então, essa entrega diária é algo que é o mais difícil, né? A Evi também tinha dificuldade quando ela tava...
Então, e aí o Michel agora é o que ficou responsável por essa parte, né? De pegar o nosso dia a dia e tal, porque eu acabo não conseguindo mais dar... E, assim, pra mim foi bom me desvencilhar um pouco do Instagram, porque é o tempo inteiro você mostrando a sua vida, o tempo inteiro você mostrando a sua vida, e isso desgasta.
Desgasta mesmo.
Desgasta. E eu tava um pouco desgastada. Eu tava com vontade de voltar e ter uma vida profissional que, assim, eu não precisasse mostrar pra ninguém.
Mais off.
E que eu me realizasse sem ninguém ter que aprovar ou desaprovar, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é o lado mais complexo da rede social, assim. Uhum. Você estar o tempo inteiro mostrando a sua vida para alguém.
Eu queria pegar um gancho do que você falou da mussarela vegana, né? Que bombou e tal. E a gente falou no início aqui que veganismo não é sinônimo de ser saudável.
Boa,
certo?
É bem importante.
Porque batata frita, Coca-Cola e cerveja é vegano, né? Mas não é saudável. Então, no canal de vocês têm essa preocupação do saudável além do vegano também? Como que é? E como que vocês lidam, às vezes, com essas críticas também, né? Ah, mas isso aí não é
até
queijo,
antes.
Não é saudável. Blá, blá.
Eu acho que isso, inclusive, que você está falando, Raul, pode ser surpresa para muita gente que tá vendo.
Verdade.
Porque, assim, eu uma vez mesmo fui numa feira vegana e aí, nossa, que legal, um monte de coisa vegana e tal. Daqui a pouco tinha uma barraca de cerveja. Eu falei, ué... Porque a gente tem um negócio de...
Vegano é saudável.
Não sei se foi minha avó que falou, nossa, açúcar é vegano? Não, achei que vocês não comiam açúcar. Não, a gente não come, vó, mas é vegano.
Vegano é, né? Vegano é.
Não, mas açúcar não é vegano, não. Faz mal, então não é vegano. Mas confunde vegano com saudável.
Então, a nossa mudança de vida e a nossa essência foi sempre por uma alimentação saudável. Essa é a base, era para eu ter um estilo de vida saudável. Porque eu acredito que é isso... que Deus quer para a minha vida, e é isso que eu queria transmitir para as pessoas. Então, essa é a nossa linha. Eu não comecei a me tornar vegana pelos animais. Eu aprendi sobre isso depois que eu me tornei vegana.
Legal.
E aí, hoje, para mim, faz total sentido, né? Mas...
E não é só alimentação, né? Quando a gente começou a entender que a gente precisava cuidar do nosso corpo na alimentação, a gente começou a praticar atividade física. Então, a gente não fazia. Eu falei aqui no começo do podcast, eu era aquele magrelo... É bem magrelo mesmo, gente. Com aquela barriga grandona, bem grandona. De comer
exagero,
só...
Exagero, não era tão grande assim, não, mas era grande. Não tinha...
Ah lá, ainda
mas
bem que a esposa defendeu.
Mas era de comer só carboidrato refinado.
Sim.
Só massas refinadas, farinhas brancas. Eu já não comia carne, né?
Que é muito comum
mas
quando você é ovolacto vegetariano.
Então,
você né? Todo mundo que muda pra ser ovolacto... macarrão com queijo, uma
massa,
lasanha,
queijo,
uma pizza, e é tudo massa.
E açúcar, muito açúcar. Então, a gente foi entendendo, não, eu preciso fazer atividade física. E daí eu comecei na corrida, daí eu fui passando até achar o lugar que a gente se encontrou, né? Mas beber água, antes eu não bebia água. Hoje eu bebo 3 litros de água no mínimo por dia. Que como eu faço atividade física, eu tenho uma necessidade um pouco maior, né? Dormir. Hoje eu vou dormir 9 horas da noite, eu já pus as crianças para dormir e já tô deitado. Então, são hábitos que a gente vai adquirindo aos poucos. Claro que não é de uma vez, claro que a gente não mudou.
É um progresso sempre,
né? Mas é um progresso que a gente prega e a gente quer estimular. Então, hoje, a gente poderia ter, sei lá, vamos fechar o canal, vamos vender as coisas, a gente vai vender as câmeras, vender nossos equipamentos ou alugar o estúdio para outra coisa, a gente tem um estúdio, né? Mas a gente achou que a gente ainda pode mostrar... o nosso estilo de vida, e esse estilo de vida pode inspirar as pessoas. Então, sempre que alguma pessoa fala assim que se inspirou no que a gente está fazendo, na atividade física ou na alimentação...
Às vezes a gente recebe mensagem. Esses tempos a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, nossa, nunca pare o canal, porque eu emagreci 25 quilos porque eu assisti vocês. Tipo, começou por ali. Sabe? Foi a sementinha que foi plantada naquela pessoa. A gente não faz nem ideia de quantas pessoas foram impactadas.
Claro.
Não tem como mensurar isso. Então, pra mim, é um trabalho, assim, de amor, sabe? amor pelo semelhante.
E muita gente não fala, né? Às vezes a gente encontra, a gente vai em alguma igreja e tal, e a pessoa nunca comentou, nunca falou nada, mas quando ela vê a gente presencialmente, ela fala: nossa, obrigado pelo que vocês fazem, eu mudei de vida, eu comecei a treinar por sua causa, eu tirei o queijo por sua causa, eu mudei por sua causa. Então, isso é um combustível
é
muito
um
legal.
Maior presente,
é o maior presente, é o maior pagamento.
Vocês estão falando bastante de um resultado físico, né? A pessoa perdeu, a pessoa adquiriu mais saúde e tudo mais. Mas eu imagino que também devam ter alguns testemunhos sobre saúde mental. Não tem, não?
É, até tem, mas é mais difícil. As pessoas...
Fazer esse link,
esse
né?
Esse link, é.
Às vezes a pessoa se curou, mas não sabe que
é isso. É verdade.
Da saúde mental. Mas,
porque
assim,
tem, sim, um impacto muito grande,
total,
né?
Total.
Claro, quando você começa a ter uma vida mais saudável, sua mente fica mais saudável.
A base está sólida, as paredes também vão estar, e o teto também, do templo, né? É isso aí.
E a nossa mente está completamente ligada ao nosso organismo, àquilo que a gente ingere. Se, por exemplo, o queijo é deletério por quê? Porque ele faz mal para o seu corpo e para a sua mente, né? Então, os alimentos, eles influenciam muito na nossa mente, em como a gente pensa, na nossa saúde mental como um todo.
Tem muitos neurotransmissores que são fabricados no intestino. Inclusive, a serotonina é de 90% a 95%. A serotonina é o hormônio da felicidade, né? Quem tem depressão, quem tem ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e depressão acho que é o terceiro mais depressivo. Isso está ligado com a alimentação também, né? Além de exercício, além de água e tal.
Porque a alimentação isso que interfere com o intestino.
No intestino,
então,
e lá que é fabricado.
Tá ruim,
é lá que é fabricado.
E você vê,
e
né?
Sabe o que é interessante?
Fala.
Aquele cara que foi gravar com a gente, né? Que é o fisiculturista, ele tem contato com muitos atletas e tal. E ele falou pra gente que ele sofria muito com o intestino. Porque os atletas, eles comem basicamente muita carne e batata, né? Assim, é um volume muito grande. E eles têm intestino preso, eles sofrem mesmo.
Uau.
E aí ele falou que quando ele mudou a dieta dele, ele melhorou muito o intestino. E resultou numa saúde mental melhor. Ele fala isso.
Legal.
No podcast.
E tem tanta conceito errado, né, por aí, porque o pessoal fala assim: ah, não, gente, esse pessoal que cuida da alimentação ainda é feliz, né? Porque felicidade...
Que a gente é triste, né?
É, que a gente é triste. Felicidade é se é mergulhar num pote de batata frita, vou comer pra ser feliz e tal. Não é uma verdade, né?
Não.
E outra, a gente é muito feliz comendo o que a gente come. Quando você faz uma receita... Pois é, a gente faz receitas tão boas que às vezes eu falo pra Vivi, pra gente sair de casa, tem que ser num lugar muito bom pra valer a pena, pra comer fora de casa, né? Porque a gente faz comidas tão gostosas, tão saborosas, comidas que preenchem a boca, assim, que tem umami, que tem toda a complexidade de sabor. E você come e você tá bem, você não tá inchado, você não tá esturrifado assim na cadeira ou no sofá. Antes eu comia, sei lá, ficava deitado assim, sabe? Parecia
dormir já, né?
E hoje a gente come e tá bem.
Continua rendendo o dia,
rendendo,
né?
A cabeça tá leve.
E eu acho que é um prazer mais completo também. Porque quando você come só por prazer no paladar, é um prazer superficial, só tá no paladar. Mas depois você tem uma depresinha, você fica com peso na consciência.
Ou mesmo uma azia,
ou uma azia,
uma magistão.
Quando você come um alimento que tá preenchendo várias coisas que te dão prazer, por exemplo, poxa, é da vontade de Deus, não tô fazendo mal pra alguém, mal pra um animal, vai fazer bem pro meu corpo e tal. Ele começa a preencher vários espaços aí de prazer, que o prazer se torna muito maior.
Com certeza, né? Com certeza.
A gente tá falando pra adulto, Wagner, aqui ou não? Posso fazer uma comparação?
Estamos falando pra adulto, mas tem uns adultos que se comportam aí às vezes.
Eu ia fazer uma comparação pra adulto aqui. Relação íntima fora do casamento e relação íntima dentro do casamento.
Uhum.
Uma coisa, uma relação sexual fora do casamento, você vai ter um prazerzinho ali e tal, não sei o quê. Mas uma relação íntima com a sua esposa, com o seu cônjuge, dentro de um casamento abençoado, é um prazer muito maior.
Porque tem sentimento
então,
envolvido,
exato,
né?
Exato, é toda uma história, todo entendeu? Preenche lacunas de
antes,
prazer
durante
muito
durante e depois.
Exato. Então é uma comparação legal de falar, uma coisa que te faz bem, uma coisa que vai te trazer vida, uma coisa que te vai abrir sua mente, vai te dar discernimento, enfim. É um prazer muito maior do que você pegar uma colher de sorvete ali.
Porque não é só aquela realização de uma paixão e um prazer que vai ser imediato, porque é muito forte, né? É, e aí, não só falando do veganismo, mas falando do industrializado, de um modo geral, que inclusive pode conter o veganismo ali, né? Mas a indústria faz de tudo para aquele sabor invadir você de uma forma muito avassaladora, né? Mas é aquele prazer imediato, não vai ser uma coisa construída de uma construção de saúde, de bem-estar, de um modo geral, né?
E faz com que o seu paladar vá sendo alterado pouco a pouco, e aí as coisas que são naturais perdem o sabor. Assim, muita gente fala, nossa, mas não consigo comer uma mamão, gente, que coisa sem graça, ai, nossa, uma maçã, sabe, por quê? Porque o paladar tá arruinado. Então, por isso até a gente desenvolveu o desafio que a gente lançou para o público, né? Que era um desafio de 28 dias de transformação. E aí, nesses 28 dias, foi muito legal o resultado. Que nesses 28 dias, tinham esesses industrializados. Tem mais do que 5 ingredientes na composição do produto, você não vai comer. E aí...
Foram bonzinhos ainda.
E aí, isso fez com que o paladar de muitas pessoas fossem... assim,
voltasse, né?
É, você dá uma reequilibrada no seu paladar e aí você começa a comer os alimentos naturais de uma forma diferente. Uhum. Aquilo começa a te dar prazer.
Exato.
Uma vez eu fiz um detox, já ouviram falar daquele livro da CPB? Sete Dias para Começar a Viver, né? Já ouviram? É muito, muito legal esse livro, porque ele propõe um detox, assim, durante 7 dias. E aí eu fazendo o detox, chegou o dia lá de comer fruta e eu comi uma manga. Falei, gente, não, peraí, isso aqui é o gosto da manga? Parece que eu tô comendo aqui eu abri um negócio de leite condensado, porque é muito doce a manga. Porque realmente a gente fica com o paladar totalmente deteriorado. E quando você dá um reset assim na coisa, você sente os gostos de um jeito muito diferente, né?
É verdade.
Esses dias a minha filha levou o lanche na escola. E assim, a gente não proíbe o consumo de alguns alimentos. Então, por exemplo, ela queria uma bolacha recheada. A gente acha uma vegana que ela possa comer, até porque na escola ela tem contato com muitas outras crianças.
Sim.
E isso,
é complexo.
Não quero que seja algo bloqueado para ela. Então, a gente respeita muito. E aí ela levou um lanchinho com as bolachas e um pote de fruta e um pãozinho. E aí ela voltou da escola e falou assim para mim, nossa, mamãe, eu comi primeiro a melancia, e aí quando eu fui comer a bolacha, eu não consegui comer a bolacha. Daí eu voltei para a melancia, e depois voltei para a bolacha, mas daí eu continuei comendo a bolacha e consegui comer. Porque estava tão doce, mas depois acostumei. Olha só, então no mesmo momento da refeição, ela estava sentindo prazer na melancia, mas aí mudou para a bolacha recheada e aquilo estava... Não tá bom. Mas ela forçou. Por quê? Porque ela queria forçar, porque ela vê todo mundo comendo embalado
bolacha.
E ela quer comer também.
É.
E acabou comendo.
Não é nem a bolacha, é embalado.
É o embalado.
É o prazer que as crianças têm na embalagem, vocês não têm uma noção. Elas gostam da embalagem, de desembalar, daquele prazer de...
Mas porque elas veem muitas crianças comendo só isso.
É,
então, todos
social,
os dias ela vê uma criança tomando todinho. Gente, ela já me pediu trocentas mil vezes. Mamãe, eu queria... E aí eu vou e compro um vegano pra ela experimentar. Ela não gosta. Não gosta de nenhum. Mas
todas as marcas.
Ela já provou de todas as marcas pra ela ter certeza que ela não gosta. Sabe? E é um processo. Com criança é um processo...
Mais longo.
Mais longo e complexo, é.
Mas, gente, olha, queria parabenizar vocês mais uma vez pelo trabalho, pelo resultado que vocês já tiveram. Eu sei que eu não preciso dizer isso porque a audiência diz, né? Como você mesma falou, e assim, o pessoal falou, não desistam, né, do canal, porque fez muito bem para mim. Então, que mais gente possa produzir conteúdo que vai trazer realmente algo importante, algo essencial. Tem tanta coisa ruim na internet, né? Então, quando existe conteúdo que de fato agrega, de fato constrói, de fato contribui para a vida, é tão especial, tão bonito. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente também trabalha com internet e realmente se manter ali fazendo coisas realmente exige, não é... Pra quem não faz, não é assim, liguei uma câmera, tô aqui feliz. É complexo. Então, parabéns, não só pelo aniversário, mas pela persistência, né, ao longo de todo esse período. Raul também, que faz esse trabalho falando sobre saúde, admiro demais.
Valeu.
Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida de vocês.
Amém.
Obrigado por terem vindo hoje aqui.
Eu que agradeço. Nossa.
Eu que agradeço.
Eu que agradeço vocês
também. Mas, e foi um conteúdo de muito... Foi muito conteúdo. Acho que a gente quebrou muitos tabus aqui, né? Reconstruímos ideias e tal. Então foi muito positivo. Queria que vocês deixassem os contatos, as redes sociais, para o pessoal seguir vocês.
Tá bom. Primeiro, muito obrigada, tá? Porque foi um privilégio para a gente estar aqui com vocês. E as nossas redes sociais são @vegtube, com o G mudo.
Em todas,
simples,
né?
Assim, em todo lugar.
Estamos no YouTube, você vai achar a gente no Instagram,
no YouTube. Até no TikTok a gente está.
Muito bom, muito legal. Bom. VegTube.
Muito bom, muito legal. Bom, eu quero deixar o... Posso deixar o site, né, Wagner?
Pode.
Pra você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão gratuita com o nosso time. A gente vai te explicar tudo como funciona.
Muito bom. Tem presente antes de ir embora.
Ah. Que chique.
Pra vocês levarem o Hope Hour aí no coração. É, espero que seja tudo vegano na sacolinha. Acho que é, né? Pensaram com carinho.
Obrigado.
Obrigado, gente. Obrigado. Que Deus continue abençoando muito vocês. De verdade mesmo, tá? Obrigado. Os três.
Obrigado, Wagner.
Obrigado pela parceria hoje aqui. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Voltamos na semana que vem com mais um episódio aqui do Hope. Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.